Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podsfrio, o podcast do Calafrio, disponível nas principais plataformas de podcast. Aqui quem fala é o Eduardo Marques Alexandre, e antes de tudo eu convido vocês a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e também ficar por dentro dos nossos novos episódios. Também nos sigam nas redes sociais, nos Instagrams, @calafriorreal, e para quem quiser a minha conta pessoal, é @mreduardoalexandre. Também temos Twitter e página no Facebook. Agora bora para o assunto do episódio 14. Esse foi um dos episódios, inclusive, selecionados para o nosso Halloween, que foi o outubro de Dar Calafrio, né? E acabou saindo depois, mas o importante é sair, né? Saindo hoje. Falando nisso, saiu vídeo novo lá no meu canal Calafrio Real, o canal que deu origem a esse podcast, por isso que não saiu o episódio aqui antes, né, gente? A gente tem que escolher, então escolhi fazer o vídeo. Até porque já fazia tempo que não tinha vídeo lá no canal. Eu fiz um vídeo bem legal e interessante sobre o boneco Robert, um boneco supostamente assombrado e que serviu de inspiração para o filme Chucky, o boneco assassino. Já o episódio de hoje do nosso Podsfrio é sobre pacto com coisa ruim e quais as primeiras histórias e as mais conhecidas sobre pacto com o diabo, e muitas das quais envolvem pessoas conhecidas de todas as épocas, de todas também não, né, mas de muitas das épocas aí da nossa sociedade. O Podsfrio está no ar.
Medo, medo. Mistério, 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 sobrenatural, sobrenatural, forças ocultas, extraterrestre, sexto sentido, crimes, crimes, mistérios não solucionados.
Por muitos séculos se dizia que o sucesso de certas figuras vinha de supostos acordos macabros. Entendam a origem dessas histórias. Gente, quem não conhece, né? Quem nos anos 90 não lembrava, inclusive no nosso episódio anterior, né? Muita gente falava da Xuxa. E hoje em dia a gente tem uma outra figura aí muito conhecida, também uma mulher aí muito bem sucedida, que a gente já encontrou coisas aí na internet falando sobre isso, né? A nossa Anitta. Então, nesse episódio a gente vai descobrir um pouco por que essas histórias se tornaram recorrentes, porque também as pessoas ligam muito sucesso a isso. Robert Leroy Johnson, um grande ídolo do blues, nasceu em 1911 em Haileyhurst, no Mississippi. Sendo um rapaz negro no início do século 20, ainda mais no Mississippi, as coisas não eram fáceis para o jovem Robert, que se mudava frequentemente até 1929, ele sempre estava assim, meio que se mudando. Já nesse ano, em 1929, Johnson era retratado como um péssimo guitarrista. Ele tinha interesse em tocar, mas era muito ruim. Nessa época, retornando para um local próximo de onde nasceu, Johnson aprendeu algumas técnicas com Isaiah Yuki Zimmerman. Reza a lenda que o próprio Yuki aprendeu a tocar guitarra de alguma forma sobrenatural. Então já começa a coisa estranha aí, pois ninguém ensinou ele. Ele era muito bom. Diziam que ele ensaiava, inclusive, visitando cemitérios à noite. Já Johnson ficou esse período meio distante, e quando ele retornou para Robsonville, estava tocando muito melhor do que jamais havia tocado antes. Um dos conhecidos de Johnson na época, chamado de Son House, outro músico de blues, e uma das pessoas que se lembram de Johnson como um garoto que não sabia tocar nada, acabou auxiliando na ideia de que o pacto era real após algumas entrevistas feitas por pesquisadores do blues. Após isso, viria a ser um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. Então Robert Johnson, que não sabia tocar nada, ele sumiu por um tempo ali, aprendeu com um cara que já supostamente tinha um pacto e tal, que ensaiava no cemitério. Inclusive, eu acho que o Robert Johnson também tinha essa lenda sobre ele. Ele acabou voltando ali para a cidade, sendo um astro que em pouco tempo virou conhecido ali na região. Ele, inclusive, se tornou um dos maiores nomes do blues, revolucionou o gênero com coisas que ainda não existiam ali na música e tal, com algumas técnicas, e influenciou gente como os guitarristas Eric Clapton e Jimmy Page. que aliás também ficou famoso pelo flerte com o diabo que sua banda, o Led Zeppelin, teria iniciado nos anos 70. Robert Johnson é um dos casos mais conhecidos de pacto de suposto, né? Pacto com o diabo. Ele morreu no ano de 1938, com apenas 27 anos de idade e de causas desconhecidas, fazendo parte aí do conhecido Clube dos 27, dos grandes astros que morreram com essa idade. Há quem diga que o tinhoso tinha cobrado a fatura cedo, ou seja, o diabo tinha cobrado ali a alma dele. E essa morte dele, além disso, teve assim, uma circunstância muito estranha, porque se desconfia de um envenenamento, inclusive, ali envolvendo uma traição, um marido traído que envenenou ele num bar, uma história bem bizarra. A lenda do pacto com o diabo é peculiar no sentido de que sempre se aplica a figuras reais. O músico é só uma entre muitas pessoas que tiveram seu sucesso atribuído a um contrato macabro. Outros boatos aí também incluem do virtuoso violinista Niccolò Paganini, que viveu entre 1782 e 1840, até em círculos evangélicos brasileiros que acreditam ali naquele pacto que a gente falou da Xuxa, Meneghel e também hoje em dia Anitta e vários outros assim, cantores conhecidos. O caso mais antigo conhecido envolvendo supostos pactos é o de Teógilo de Adana, que viveu ali em média nos anos 500 d.C. Ele teria vendido a alma para subir na hierarquia cristã. Ao se tornar bispo, teria se arrependido e tentado voltar atrás. Então, inclusive, esses pactos já eram conhecidos dentro da própria figura da igreja. Já a figura do diabo, da maneira como ficou consolidada no imaginário ocidental, foi construída ao longo da Idade Média. A cor vermelha, o rabo, o tridente, o pé com casco, nada disso está na Bíblia ou em outros textos judaicos e do cristianismo também. A ideia de que o capeta é um rei poderoso que comanda o inferno e faz de tudo para aumentar o número de adeptos entre os humanos levou muita gente para a fogueira nos territórios controlados pelos europeus entre os séculos 12 e 18. E a ideia de que seria possível barganhar com o rei do inferno ganhou a sua versão mais épica com o Dr. Johannes Georg Faust. No fim do século 16 começaram a circular na Europa diferentes textos contando a história do médico e alquimista alemão que nasceu em 1480 e morreu em 1540. Ele teria se tornado um mago poderoso, mas também foi perseguido por culpa da fama de ser sodomita e de revirar cadáveres, o que médicos de então realmente faziam e era como se aprendia a anatomia. Fausto morreu em decorrência de uma explosão em seu laboratório. Seu corpo apareceu tão mutilado que só aumentou a lenda de que o demônio teria arrancado a alma dele à força. Em 1604, uma das versões de sua história foi consolidada pelo escritor Christopher Marlowe. Dois séculos depois, a peça em dois atos, Fausto, de Johann von Goethe, veio a público em 1808. Como em nenhuma outra versão, o médico acaba salvo de ir para o inferno, que também é muito conhecido como um final feliz. O pacto com o diabo é um tema recorrente na literatura, no cinema e até mesmo na música. Realizar um pacto com o próprio Satã ou algum dos demônios sobre seus domínios geralmente é uma troca. Você oferece algo e recebe outra coisa a favor. Fama, fortuna, imortalidade. Imortalidade eu não sei, né, gente? Mas o resto aí parece que funciona. Tudo isso é alcançável, mas o preço pode ser bem alto. Na maioria das vezes, o diabo irá pedir a sua alma em troca do desejado pelo seu cliente. Como em uma guerra entre o céu e o inferno para ver quem tem mais almas, pelo que sabemos das histórias de fulano que vendeu sua alma ao diabo, pai da mentira parece aí que até tá ganhando descaradamente. De acordo com as lendas, existem várias formas de firmar um pacto. Apesar da moeda de troca mais conhecida ser a alma, às vezes o diabo também pode pedir algo mais. Seu primogênito, seus serviços, outra parte de si, Enfim, o acordo aí pode ter diversas moedas de troca. Mas de onde surgiu isso? Como começaram essas suposições de que o diabo estaria tão interessado assim nas almas dos humanos que concederia desejos em troca? É difícil traçar o marco zero de uma superstição. Muita coisa pode ter se perdido desde os tempos mais remotos e muito das documentação que temos hoje em dia pode conter datas ou descrições que não condizem exatamente com o momento que foram produzidas, ou então terem nascido de relatos orais que rodavam entre círculos desde muito antes de serem anotadas e guardadas para a posterioridade. Em alguns casos, o pacto com o diabo está ligado diretamente à feitiçaria e bruxaria também. A lenda de Papo Silvestre II, originalmente chamado de Gerbert de Aurillac, que esteve responsável pela Igreja Católica na virada do século X para o século XI, conta que o cristão foi acusado de aprender bruxaria enquanto estudava matemática e astrologia. Gerbert, dizem as histórias, também possuía uma cabeça de bronze capaz de responder a algumas questões, resultando de um pacto entre ele e um demônio feminino chamado Meridiana. Apesar da história de Gerbert ser pouco conhecida e comentada fora dos círculos dos estudiosos, um outro sacerdote, supostamente um feiticeiro poderoso, foi acusado e morto graças a uma denúncia, e sua história foi difundida entre a literatura, o teatro e o cinema. Urbain Grandier, um padre católico de London, na França, foi acusado de bruxaria e queimado em praça pública. Meu Deus, gente. Nossa, tinha muito... Era realmente... Todo mundo morria, né? Ele era um sacerdote, um outro sacerdote que foi acusado. Em 1632, um grupo de freiras ursulinas denunciaram Grandier por bruxaria, afirmando que o padre havia enviado o demônio Asmodai e alguns outros para realizarem atos e maldades contra elas. Uma das explicações para a denúncia é de que a irmã Rienne de Sanges era obcecada por Grenier e, tendo sido rejeitada, ela utilizou essa arma para se vingar, destruindo sua reputação. Mas, além de sobre Grenier ser um trabalhador de Satã, permaneceu por aí. A história de Grenier é contado no livro Os Demônios de London, de Aldous Huxley. Meu Deus, gente, tá difícil pronunciar essas coisas. E no filme Os Demônios, de 1971, dirigido por Kim Hirschel. Também foi tema de músicas de bandas como Elvinkin e Morbid Angel, e de duas obras de Alexandre Dumas, Pai, um texto de crimes célebres, de 1840, e uma peça chamada Urbain Grenier, de 1850. Até aqui podemos perceber que o diabo tinha uma predileção por clérigos, parece, né? Seja para manter seus trabalhos na igreja, subir na hierarquia cristã ou simplesmente corromper uma boa alma. Nada mais agradável para o diabo do que transformar um servo de Deus em um relicário da maldade, não é? Mas a partir da história de Tartini, esse importante compositor e violinista de Veneza, que viveu entre 1692 a 1770, podemos dizer que o diabo se voltou a outro talento da alma humana, as artes. Isso continua, parece, né? Antes de Tartini, houve um pintor chamado Christoph Hansemann, que viveu entre 1650 e 1700, que, reza a lenda, assinou não somente um, mas dois pactos com o diabo. Pouco se sabe a história de Hansemann, apenas se sabe que em 1677, cada vez mais ansioso, foi atrás de um exorcismo para desfazer um dos pactos. Para guardar os detalhes do exorcismo, o manuscrito foi preservado, chamado Trumpaeum Marianus Celense, parte escrita em latim e outra parte em alemão. O documento foi redescoberto em 1920 e Sigmund Freud, ele foi o primeiro a analisá-lo em um artigo chamado, abre aspas, Uma Neurose Demoníaca do Século XVII. Nossa, gente, que bizarro, foi estudado por Freud. Outros pintores devem ter tido histórias semelhantes, mas aparentemente o diabo gostava mesmo era de música. Como mencionado, Tartini era um compositor de Veneza, e acreditava-se que ele teria composto a sonata para violino em sol menor, conhecida por aí como Sonata Trinida do Diabo, após o próprio, o Diabo, né, em Rabo e Chifre, ter aparecido para ele. De acordo com a história e com a lenda, Tartini estava muito para baixo depois de ver um outro violinista tocar muito melhor que ele, se tornando recluso e desesperado, praticando por mais de 12 horas por dia. Conta-se que certo dia então, o Diabo apareceu e lhe estendeu a mão. O Diabo disse que poderia fazer Tartini famoso, desde que desse sua alma, e Tartini ali queria saber como ele faria isso. E o Diabo então tocou a famosa sonata. Quando acordou, Tartini ainda se lembrava dela, mas não conseguia tocá-la como demônio. Essa foi sua música mais famosa, apesar da tristeza de Tartini que se seguiu durante toda a sua vida. Ele jamais conseguiu tocar a sonata da forma que o Diabo tocou para ele naquele pesadelo. Então foi um pesadelo, né? Eles explicaram aqui como se tivesse sido um encontro. Gente, eu acho que o Tartini, ele era deprimido. Ele precisava, acho, mais de um antidepressivo do que tocar bem, na verdade, né? Pouco depois da morte de Tartini, nasceu Niccolò Paganini, em 1782. Outro violinista e compositor que, acredita-se, trocou sua alma com o Diabo para poder ser um instrumentista incrivelmente talentoso. Mas na história de Paganini, ele pouco tem culpa. Os boatos sobre seu pacto com o Diabo surgiram somente por sua prática rígida e suas proezas que muitos acreditam serem sobre-humanas. No caso de Paganini, tudo não passava de prática, mas muitos acreditam que o pacto era real. Quando o músico morreu, os padres não queriam nem enterrá-lo no solo sagrado da igreja. Então, né, gente, esses casos de pessoas que têm, assim, algum talento, algum diferencial muito grande, são os mais conhecidos e parece que foi o caso aí do Paganini. Ainda nesse final do século XVIII, nasce outra estrela, Philip Mozart, um astro internacional, fazendo concertos por onde passava, tanto para classes altas quanto para as pessoas mais simples, mais pobres. Estudiosos afirmam que ele foi um dos responsáveis pela disseminação da música clássica pela Europa. Mas Mozart era um cara excêntrico. Seu jeito de se vestir, a forma como tocava e o jeito que se portava em público diziam muito sobre sua personalidade. O que hoje poderia ser considerado como uma personalidade de astro do rock, naquela época era somente estranho e um pouco vulgar demais. Então podemos imaginar que não demorou muito para Mozart ser o novo queridinho do Diabo, segundo ali a vizinhança. Diferente de Tartini, Paganini e Mozart não foram responsáveis pelo boato do próprio pacto. Mas quais os pactos são realmente reais? Todos? Nenhum deles? O que nos interessa aqui é a história, enfim, né? E dessas histórias contadas, a que ficou mais conhecida foi a do Robert Johnson. Além de ser um cantor extremamente conhecido, um guitarrista extremamente ali conhecido do blues, um dos maiores, inclusive. A história dele também acaba sendo, assim, mais recente pra gente, né, dessas lendas, então também por ser uma época faz muito tempo, e o talento dele surgir meio que do nada. É muito curioso, inclusive, pessoas que conviveram com ele e tal, afirmam que isso era real. Existe um documentário na Netflix sobre esse história, é muito legal, vale a pena vocês conferirem. Fala até do local que ele foi em uma encruzilhada, encontrou o demônio que deu ali a guitarra dele, afinou a guitarra dele, alguma coisa assim. E é muito interessante, gente. Engraçado que até hoje em dia, né, como eu falei lá no começo, muitas histórias de sucesso são ainda atreladas com pactos, possível pacto, e as pessoas criam teorias muito loucas e que às vezes até chegam a algum sentido que a gente pensa, meu Deus, será mesmo que isso existe? O que vocês acham? Vocês acreditam? Eu ouvi no canal Assombrado uma vez um relato muito louco, que é um relato que tem muito acesso sobre isso. É uma história muito bizarra, gente, muito complexa, uma história gigante. A pessoa escreveu aquilo tudo de um modo tão bem feito que a gente até pensa que seja possível isso acontecer. E esse documentário da Netflix é chamado O Diabo na Encruzilhada e fala um pouco sobre a história do Robert Johnson e como seu personagem foi citado em filmes e séries de TV como Supernatural. Então, gente, eu quero saber o que vocês acham sobre esses pactos, supostos pactos, e se vocês acham, assim, que essas figuras públicas de hoje em dia têm realmente pacto. Se vocês têm uma história também, conhecem alguma história desse tema relacionado, eu quero que vocês me enviem, tem o meu e-mail aqui na descrição. Vai lá, comenta no arroba calafriorreal o que vocês acham. Se tem também alguma história misteriosa e arrepiante para contar, meu e-mail tá aqui, como eu disse, na descrição do episódio. Não esquece de seguir o nosso perfil aqui na plataforma de execução para apoiar o projeto. Também compartilhe com seus amigos e com os inimigos também, né? Sempre. Beijão pra todo mundo, até o episódio que vem, e é Pô Desfrio.